19 de agosto é o Dia Nacional de Luta da População em Situação de Rua. Criada no ano passado, a data faz referência ao massacre da Sé, um episódio de violência que ocorreu em São Paulo em 2004. 15 pessoas que dormiam na Praça da Sé foram brutalmente atacadas. O objetivo da iniciativa foi dar visibilidade às questões e políticas voltadas para esse segmento da população. Dados do Cade Único estimam que mais de 365 mil pessoas vivam nas ruas do país. E a região sudeste concentra mais de 60% de toda essa população. Os maiores contingentes estão em São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. E outro dado, 7 em cada 10 pessoas vivendo nas ruas são negras. Deputado Raimon, do PT do Rio de Janeiro, coordenador da Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Direitos da População em Situação de Rua, já está com a gente para repercutir esse tema. Bom dia, deputado. Como vai, senhor? Tudo bem?
Bom dia, Mauro. Tudo bem, meu amigo? Muito obrigado por esse espaço aqui para a gente fazer memória deste dia que não pode ser esquecido para que a gente não repita os erros daquele 2004.
Deputado Raimon, por que existe tanta gente na rua, 365 mil pessoas, segundo o Cade Único, é muita gente. Por que essas pessoas estão na rua?
Você sabe, Mauro, que as motivações que levam as pessoas a estar nas ruas são motivações variadas, né? Você tem desde adoecimento mental, você tem desde abandono de família, você tem desde pessoas que se envolvem com o tráfico, você tem desde pessoas que, na verdade, são expulsas de comunidades pelos poderes paralelos ou pela violência urbana. São diversos os fatores. Então, assim, quando você tem esse número, que é um número exagerado, né? Nós estamos falando de mais de 350 mil pessoas vivendo nas ruas do Brasil, concentrado, como você mesmo diz, no Sudeste, a maioria delas, São Paulo, Rio e Minas Gerais. Você pode também levar em consideração o papel da desigualdade no país. Nós vivemos num país extremamente rico, um país de potencialidades absurdas, mas também um país profundamente desigual. Então, quando você tem todo um processo de desconstrução de políticas públicas, e aí nós estamos falando no período recente, nós estamos falando dos últimos 8 anos, ou melhor, anterior aos 4 anos do governo do presidente Lula, nós estamos falando de 4 anos do governo Bolsonaro e 3 anos do governo de Michel Temer, que fecharam as portas para as políticas sociais, notadamente para os mais empobrecidos. Note-se que neste período de 2023 para cá, nós conseguimos conter um pouquinho o número, né, o avanço de pessoas que vivem em situação de rua com políticas públicas integrativas, voltadas para a questão do trabalho. Nós votamos projetos de lei, por exemplo, para a questão empregatícia na Câmara dos Deputados, a partir dos entes federativos. Nós temos um programa chamado Ruas Visíveis, que é um programa do governo federal, do Ministério dos Direitos Humanos. Nós restabelecemos o CIAMP, que é o Comitê Interministerial de Monitoramento e Acompanhamento da Política Pública para a População em Situação de Rua. Mas nada disso resolve em definitivo essa questão, porque nós vivemos em muita desigualdade. Então, o combate à desigualdade, eu não tenho dúvida nenhuma, Mauro, nenhuma. O combate à desigualdade diminuirá também o empobrecimento e, portanto, diminuirá o número de pessoas que vivem nas ruas do Brasil. E esse é um dos papéis da nossa frente parlamentar de construção de política pública para o tema da população em situação de rua.
Bom, deputado Raimon, o senhor disse que o problema da população de rua está ligado, né, à questão da desigualdade no país. Mas o que pode ser feito de imediato para amenizar essa situação e dar uma vida mais digna a essas pessoas?
Eu acho que o que pode ser feito é o que nós temos tentado fazer no Congresso Nacional. O que pode ser feito é o que os movimentos sociais eles têm feito, têm discutido. Nós hoje temos diversos movimentos sociais ligados à luta da população em situação de rua. O Movimento Nacional de População em Situação de Rua, a Pastoral do Povo da Rua, os Fóruns Estaduais de População em Situação de Rua, o CIAMP Nacional, os CIAMPs que devem ser instalados nos estados e nos municípios. Mas como eu liguei ao tema da desigualdade, nós precisamos também de produzir legislações no Congresso Nacional que diminua as desigualdades. Por exemplo, nós temos que ampliar o espectro da educação. Nós temos que ampliar o espectro da empregabilidade. E a gente faz isso como? Você hoje tem no país, nós fizemos no último período a questão da reforma tributária. Nós tentamos em Brasília, sem muito sucesso, porque nós temos um Congresso muito conservador. Nós tentamos emplacar a possibilidade de taxar as grandes fortunas, de taxar os bilionários do país, que pagam muito pouco imposto de renda. Nós, no programa Ruas Visíveis, o governo federal destinou R$ 1 bilhão para que as prefeituras e estados acessem para fazer política pública. Então, assim, eu acho que esse é um caminho, sabe, Mauro, que a gente tem percorrido, mas que não tem sido um caminho fácil, porque você tem um Congresso muito conservador. Eu tenho muita expectativa de que no ano de 2026, né, nós tenhamos a possibilidade de eleger um Congresso menos conservador, um Congresso que tenha um olhar mais atento às necessidades do nosso povo para a gente poder avançar. Eu acho que o combate à desigualdade, e volto a afirmar isso, o combate à desigualdade, a taxação das grandes fortunas, a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000, a isenção dos impostos para a cesta básica, para os alimentos básicos, tudo isso contribui e contribui muito. Mas eu também, Mauro, não posso deixar de afirmar algo que eu acredito e acredito muito, acredito muito. Nós, aliás, o governo não dará conta de resolver essas questões sozinhas. Essa é uma questão da sociedade toda. E a sociedade tem se organizado para isso. São muitos os movimentos sociais que lutam, por política pública e por acolhimento da população em situação de rua no Brasil.
O deputado Reimão tramita na Câmara uma proposta que cria uma política nacional para a população em situação de rua e também de combate à aporofobia. Como é que está a tramitação dessa proposta? O que que ela prevê e como que ela pode, amenizar essa situação?
Pois é, você sabe, Mauro, que no ano de 2009 foi feito pelo presidente Lula, no final do seu segundo governo, um decreto, que é o decreto 7053, de 23 de dezembro de 2009. Esse decreto cria a política nacional para a população em situação de rua. Dentro dessa política nacional, ele cria o CIAMP, que é o Comitê Intersetorial ou Interministerial de Acompanhamento e Monitoramento da Política da População em Situação de Rua. Pois bem, esse decreto é um decreto e, portanto, ele tem menos força do que uma lei. E aí, o deputado Nilton Tatto, do PT de São Paulo, ele apresentou um projeto de lei para transformar o decreto em lei ordinária, para que a gente possa ter isso como algo que deva ser cumprido pelos entes da federação. Esse projeto, ele tramita com dificuldade. Passou à Câmara, está no Senado, tramita com dificuldade. O projeto da aporofobia, que é um projeto que falava sobre arquitetura hostil, um projeto que recebe o nome também do padre Júlio Lancelotti, esse projeto nós já o temos aprovado. Nós temos também outros projetos tramitando, né? O projeto que cria o Dia Nacional de Luta, que é o dia de hoje, o dia 19 de agosto, porque no dia 19 de agosto, 15 pessoas foram atacadas na Praça da Sé em São Paulo, e dentre elas morreram o Marcos Antônio, o Anderson de Oliveira, o Leandro Santos, o Gambazinho, o Paulo Roberto, o Valdivino, o Marcelo Cândido e o Paulo José da Silva. Esses jovens, né, que tinham no máximo 18 anos. Eram adolescentes que frequentavam na Praça da Sé, a exemplo daquilo que aconteceu também na Cinelândia, né, o massacre da Cinelândia, em São Paulo, nesse dia 18, 18 e 20, 18 a 22, de 19 a 22, aliás, de agosto de 2004, esse massacre aconteceu. Então, sim, o dia já está consagrado, mas nós ainda temos coisas a fazer, e uma delas é aprovar o projeto de lei que cria a política nacional. Nós estamos pelejando, é uma palavra para dizer assim, é uma peleja, é uma luta, é uma insistência com o Senado Federal para ele avançar com esse projeto, para que a gente possa tê-lo sancionado pelo presidente Lula, e aí a gente ter mais uma ferramenta de luta junto a prefeitos e governadores, para que na ponta a população em situação de rua seja cuidada, seja acolhida e seja respeitada nos seus direitos humanos.
Deputado Reimão, o senhor citou aí o massacre da Candelária, no Rio, em 93, o massacre da Sé, em São Paulo, em 2004, né, que foram dois dos maiores crimes de extermínio contra as populações em situação de rua. De lá para cá, o senhor acha que algo mudou depois desses dois massacres na mentalidade das pessoas, na cultura, nas políticas públicas? Algo mudou ou não?
Pois é, Mauro, infelizmente, às vezes a gente responde, né? A gente, ao invés de propor, ao invés de fazer prevenção, a gente responde aos ataques. E acho que o próprio decreto 7053 de 2009, ele é uma resposta. Mas é uma resposta não que o presidente Lula tenha, vou responder a isso e vou fazer um decreto. Não. A sociedade organizada, né, os homens e mulheres que lutam com a população em situação de rua insistiram. Eu me lembro muito bem que o presidente Lula fazia um café da manhã com a população em situação de rua e faz todo ano na época do Natal. Aquela época, 2004, 2005, 2006, a população em situação de rua e o movimento de catadores encontrou o presidente Lula em São Paulo e disse para ele: olha, nós precisamos de uma lei, nós precisamos de uma política pública. E essa política pública se construiu. O que que eu acho? Eu acho que é claro que mudou, né? É claro que mudou. É claro que hoje há marcos legais. E eu sou daqueles que acreditam que a sociedade evolui, que a sociedade ela caminha para o cosmos e não para o caos. Mas isso não significa dizer que ainda não haja ataques, que ainda não exista ataques à população em situação de rua, aos empobrecidos. Nós tivemos o caso do índio Galdino incendiado em Brasília, nós tivemos aqui em Copacabana uma marquise, onde dormia debaixo da marquise população em situação de rua, que o pessoal do prédio colocou ali umas goteiras para ficar gotejando sobre a população em situação de rua. Nós temos em várias capitais, né, o Nordeste, em Alagoas, nós tivemos recentemente a tentativa de queimar a população em situação de rua, agressões, chutes. Então a gente ainda tem muita agressão. Eu acho que a gente tem que mudar o nosso marco civilizatório e acho que política pública ela existe para isso, né? Política pública não existe apenas para dar às pessoas o direito de se alimentar. Existe isso também e é importante. Mas a política pública ela tem que existir para ela determinar e definir o marco regulatório da humanidade. Que humanidade é essa que chuta um companheiro? Que humanidade é essa que chuta um ser humano? Que humanidade é essa que despreza um ser humano ao abismo? Então, assim, nós ainda temos muita violência. Temos, inclusive, uma das violências, viu, Mauro? E é bom se destacar aqui, uma das violências é que muitas prefeituras, você disse aí na sua observação inicial, que a concentração está no sudeste do Brasil. São Paulo, Rio de Janeiro e Minas. Nós temos em São Paulo, nós temos lá históricos, né, de lavar o espaço onde está a população em situação de rua com água gelada nas manhãs frias de São Paulo, sem pedir que eles saiam, considerando eles como lixo nas ruas de São Paulo. Nós temos aqui no Rio de Janeiro, infelizmente, ainda não está instituído o CIAMP, os governos municipais do Rio de Janeiro ainda estão devendo à população em situação de rua a implantação do CIAMP. Tem uma lei aqui, a Lei 6530 do município do Rio de Janeiro, que foi aprovada com o meu mandato, eu sou o autor dessa lei quando eu era vereador na capital do Rio de Janeiro. Então, há muita coisa, há muita violência sobre a população em situação de rua. E talvez eu poderia dizer para você, a maior violência contra a população em situação de rua é ela ser ignorada pelo poder público. Porque se ela é ignorada pelo poder público, a sociedade, aqueles que não têm humanidade no coração, eles se sentem, de certa forma, autorizados a discriminar, a violentar, a queimar e a matar a população em situação de rua nas ruas do Brasil.
Deputado Reimão, o senhor acha que tudo isso acontece porque essa questão vem sendo tratada sob o ponto de vista da ordem pública, da ordem urbana simplesmente, e não sob o ponto de vista humano?
Ô Mauro, aqui eu tenho que fazer um elogio à TV Câmara, a você especialmente, à Rádio Câmara. Vocês têm um jornalismo tão potente, tão robusto, né? Eu fico encantado, né? Vocês, quando preparam uma entrevista como essa que está preparada para mim, vocês têm as questões colocadas com uma clareza. Então eu quero inicialmente parabenizar, né, a Rádio Câmara, a TV Câmara, a você, a sua equipe, a equipe da TV e da rádio, porque é exatamente isso, sabe, Mauro? Quando a gente pensa, né, nessas nestas perspectivas, a gente fica imaginando, puxa vida, como é que isso poderia ser, como é que isso poderia ser diferente, né? Como é que a gente pode evidenciar, né, essa luta da população em situação de rua, no entendimento de que a gente precisa construir humanidades, né? Porque quando você trata a população em situação de rua como criminosa, né, e portanto ela é cuidada pela SEOP, pela Secretaria de Ordem Pública, né? Aqui no Rio de Janeiro ela é cuidada pela Secretaria de Assistência Social. Mas os agentes que buscam, que fazem a busca, os agentes que fazem a aproximação da população em situação de rua estão ligados, na verdade, chamados pela Secretaria de Assistência Social e são agentes da ordem pública. Então, tratar a população em situação de rua como caso de ordem pública é, no meu entendimento, não entender. Não entender aquilo que verdadeiramente a política pode fazer. Eles não são criminosos na sua totalidade. Nós não podemos, e eu nunca fiz isso, sabe, Mauro? Eu sou um estudioso do tema. Eu tenho doutorado em história comparada sobre o tema da população em situação de rua no Rio de Janeiro, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. O meu tema é a invisibilidade, o in entre parênteses, invisibilidade barra visibilidade da população em situação de rua no Rio de Janeiro. E eu tenho clareza plena, que a população em situação de rua não é um anjo de candura. Não são pessoas que estão acima de qualquer suspeita. Dentre eles, é claro, existem, são pessoas humanas que acertam e que erram. Não é o fato de serem pessoas em situação de rua que são pessoas boazinhas, legais, bacanas, que não cometem nenhum delito, nenhum crime. Cometem como também os granfinos cometem. Cometem também como os bacanas que estão nas coberturas de Copacabana, da Vieira Solto, ou do Flamengo cometem, né? Então, quer dizer, quem comete crime tem que pagar pelo seu crime. Agora, não se pode aproximar de um segmento só porque ele é um segmento de empobrecidos, imaginando que todos eles são criminosos. E quando é a SEOP que cuida disso, quando é a ordem pública que cuida disso, o recado, a mensagem é exatamente essa. Nós estamos lidando com criminosos, com pessoas potencialmente criminosas. E a gente precisa mudar isso. Acho que mudar isso, sabe, é construir uma política com afeto. Mudar isso é construir uma política na dinâmica, da compreensão de que o outro é merecedor de viver na cidade. Que essa cidade não é para meia dúzia. Que as cidades brasileiras não são cidades para meia dúzia de pessoas ou para quem merece. A cidade é para todas as pessoas. Então, como o cidadão vive na cidade, São Paulo, Belo Horizonte, Minas Gerais, Salvador, Recife, Conceição do Mato Dentro, Varre e Sai, Duque de Caxias, qualquer cidade onde exista um empobrecido, esse empobrecido, ele não pode ser tratado como criminoso pelo fato de ser empobrecido, pelo fato de ser negro, pelo fato de estar na rua. Ele é um cidadão e, a priori, ele não é um criminoso. Se for um criminoso, que haja caminhos para coibir o seu crime e para penalizá-lo por ele.
Deputado Reimão, para finalizarmos, o senhor falou a questão da abordagem, né, que é uma questão muito delicada. Como abordar essas pessoas de rua, em situação de rua, sendo que muitas delas, ou algumas delas pelo menos, não querem sair das ruas simplesmente? Quer dizer, como deve ser feita essa abordagem?
Primeiro eu vou trazer aqui uma fala, Mauro, que muita gente não vai compreender. Ninguém vai compreender. O direito de estar na rua é um direito consagrado. O artigo 5º da Constituição, no seu inciso 16, ele diz para nós que nós podemos estar nas ruas, nas praças, nos lugarejos, nós podemos estar neles, eles são espaços nossos, né? Castro Alves dizia: a praça é do povo como o céu é do condor. Então, assim, isso é um preceito de Castro Alves quase constitucional, né? Então, assim, a Constituição, ela diz para nós que nós podemos ocupar as ruas. A questão toda é que, quando a gente faz uma abordagem, talvez o termo ou a prática não deveria ser abordagem. Deveria talvez ser aproximação. Quando você aproxima do outro, né, e aproxima do outro com o diálogo, aproxima do outro querendo de fato compreendê-lo, aproxima do outro querendo entender a sua dinâmica, aproxima do outro querendo entender o que o outro está fazendo ali na rua, essa aproximação, ela traz uma abertura de quem aproxima e de quem é aproximado. Então, nesse sentido, existem sim pessoas que vão dizer assim: não, eu não quero ir para o abrigo. E a pergunta é essa: a pessoa tem direito ou não tem direito? né? No meu entendimento, tem direito. Agora, eu já ouvi muitos casos de as pessoas me dizerem assim: olha, Raymond, eu converso muito, sabe, Mauro, com a população em situação de rua. Converso mesmo. Eu não passo por um homem em situação de rua sem lhe cumprimentar, e se ele tiver a afabilidade, eu pergunto o nome e me aproximo. Eu tenho essa prática. Isso não faço isso porque sou político, faço isso pela minha humanidade. E aí, Mauro, é muito comum a gente ouvir uma expressão deles assim. Eu digo assim: mas meu amigo, por que é que você não vai para um abrigo? A prefeitura oferece o abrigo, tem vagas no abrigo. Ele diz assim: eu prefiro dormir na Marquise da Cinelândia ou da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, na Marechal Câmara, do que ir para o abrigo de paciência, onde eu vou ser a noite inteira mordido por percevejos debaixo do colchão. Eu estou dizendo isso é duro dizer, é muito duro dizer. Mas assim, construir política pública não é construir um depósito para eu esconder da cidade que eu considero. Agora eu estou falando do Rio de Janeiro, cidade onde eu vivo, onde eu moro, né? Não é para esconder da cidade, né, aquilo que, de certa forma, destoa do seu título de cidade maravilhosa. Percebe? Então eu não posso dizer pro cara: você tem que ir para um abrigo. Ah, mas lá tem muito percevejo. Problema seu. Não é problema dele, é problema do poder público, né? O abrigo tem que ser um espaço de acolhimento adequado. Então, assim, se tem espaço de acolhimento adequado, eu não tenho dúvida que o nível de aproximação para que as pessoas aceitem ir para um abrigo, o nível aumentaria e aumentaria muito. É como, por exemplo, a alimentação escolar. Antigamente, os meninos diziam: ah, eu não quero comer na escola, que a comida é ruim. Hoje nós temos um Programa Nacional de Alimentação Escolar, né? O MEC, o governo do presidente Lula, aumentou sensivelmente a qualidade da merenda escolar, ou melhor, da alimentação escolar. Aí hoje, o número de crianças na escola que aceitam alimentar na escola quase que é o nível de 100%. Então, assim, se você tem abrigos adequados, a população em situação de rua, ao receber uma aproximação de um agente público, dirá: ok, eu vou para lá, eu vou, porque lá é legal. Mas enquanto os percevejos comerem a minha pele, eu não vou para lá, eu prefiro dormir na Marquise da Cinelândia. É o que me diz, né, um homem e uma mulher em situação de rua, dos muitos que encontro, com os quais converso na cidade do Rio de Janeiro.
Deputado Raimon, quero agradecer muito a sua presença aqui, falando sobre o Dia Nacional de Luta da População em Situação de Rua, que é o dia de hoje, né, dia 19 de agosto. E certamente esse assunto a gente volta a conversar sobre ele aqui no painel eletrônico. Muito obrigado, um bom dia para o senhor.
Ô Mauro, eu quero te agradecer muito, e dizer que hoje, às 18 horas, o monumento mais importante do Rio de Janeiro, o Cristo Redentor, que está de braços abertos sobre a Guanabara, que está de braços abertos e com o lado esquerdo voltado para a região mais pobre da cidade do Rio de Janeiro, acolherá o Movimento Nacional e a Pastoral do Povo de Rua às 18 horas para uma celebração de uma missa lá em cima no Cristo Redentor, para a gente fazer memória do Massacre da Sé, para a gente celebrar o Dia Nacional de Luta da População em Situação de Rua. Muito obrigado, um grande abraço para você e para todos que nos assistem, nos acompanham, e minha saudação franciscana de paz e bem.